Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos pedir a uma que se fizesse uma alteração à ordem de trabalhos, que passássemos o ponto 9 para primeiro ponto, se estiverem de acordo, porque há deputados que ainda querem ir para outras comissões. Então, está bem. E enquanto isso, vou só dar a informação de que baixou à nossa comissão o projeto de resolução número 409/13 do PSD, que recomenda ao Governo que defina uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português, e pergunto se pretendem que este assunto seja discutido em comissão ou no plenário. Plenário. Muito bem. Então, assim será feito. Também podemos aprovar a ata. Não há ninguém que se oponha. Damos a ata como aprovada. E agora passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que passa para primeiro. Discussão e votação na especialidade do texto de substituição das iniciativas que dizem respeito à TDT e que eu me dispenso de ler porque são subejamente conhecidas.
Se pudéssemos fazer só mais um ponto, que é a minha colega Vânia Dias da Silva que faz e que está na audição da Sra. Ministra da Administração Interna, mas está mesmo a vir. É uma questão
de outro ponto?
De minutos. Qualquer um. Este é que não, porque é especificamente
muito bem. Okay,
foi
não estava
ela que
a perceber.
Trabalhou esta
peço
iniciativa
desculpa,
legislativa.
Peço desculpa. Então podemos passar para um que seja mais rápido, que pode ser provavelmente o relatório da atividade do Grupo de Trabalho do Desporto relativo à primeira sessão legislativa. Presumo que já tenha sido consensualizado no próprio grupo de trabalho e, portanto, apenas tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Foi enviado para todos os membros do grupo de trabalho. Houve alguns membros que sugeriram algumas alterações, como é o caso do deputado João Castro, e, portanto, resumo aquilo que foi o nosso trabalho, as nossas visitas, as nossas locações, que foram sempre do conhecimento da Comissão. Portanto, é uma mera formalidade, mas que aqui se cumpre.
Mais ninguém, não tenho mais nenhum pedido de palavra, portanto... passamos, claro que sim, não ficamos. Não. Também temos a apreciação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho para a apreciação dos projetos de lei do PCP do Bloco de Esquerda relativa à primeira sessão legislativa. Presumo que era a senhora deputada. Senhor deputado Firmino Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
É só para referir que também é um documento muito simples, hoje não houve nenhuma proposta de alteração, portanto também é cumprir mais um formalismo relativamente a este grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto seguinte, também é outro relatório de atividades do grupo de trabalho, regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural, que ainda não foi entregue, portanto terá de ficar, será adiado. Passamos. Já chegou a senhora deputada. Ela já cá esteve, saiu. A senhora deputada Diana Ferreira já cá estava cá, mas. Está ali. Pronto, então podemos passar ao ponto 9, finalmente. E. Não estou à espera que haja inscrições. Quem é primeiro a falar? O Sr. Deputado Jorge Campos? Desculpem com essas conversas cruzadas, o que é que se passa? Eu falei no Sr. Deputado Jorge Campos porque foi o Bloco de Esquerda que apresentou, digamos, é por uma razão cronológica.
Muito bem, Sra. Presidente. Então,
das iniciativas.
Permitem, então, se me permitem, Sra. Presidente e Srs. Deputados, eu diria que estamos chegados a um momento em que nos é pedida a tomada de uma decisão que remete para uma situação que se arrasta há anos, a qual durante esta legislatura foi objeto de um intenso debate, no qual participaram todos os players, digamos assim, envolvidos nesta matéria. Foi possível chegar a um texto em comum, um texto de substituição, que recolheu apoio do PS, do PCP e do PEV, e posteriormente chegou um texto do Partido Social Democrata, o qual obviamente tivemos em devida conta, no sentido de o analisar criteriosamente, mas não dando acolhimento a nenhuma das sugestões ali feitas e pelas razões que passo a explicar. A primeira sugestão... E quanto tempo tenho? Desculpe, Sra. Presidenta. Sra. Presidente, eu peço desculpa de interromper. Quanto tempo tenho?
A estes assuntos não temos propriamente... Muito não bem. Se aplica nenhuma grelha especial. Agora, é evidente que também... Tendo sido este assunto já tão debatido, já tão falado, até já o debatemos em plenário e já foi distribuído e foi adiado, acho que não há necessidade também de gastarem, digo eu, de gastarem muito tempo nas intervenções que têm a fazer, mas...
Era só para uma questão de orientação.
Muito bem.
Muito bem. Mas estava eu, portanto, a falar das alterações sugeridas pelo PSD. A questão com as alterações sugeridas pelo PSD é que, do nosso ponto de vista, o documento ficava totalmente desvirtuado e arriscávamos a arrastar-nos eternamente com esta questão. É tão simples quanto isto. No ponto... há um ponto em que o PSD sugere... uma alteração ponto desculpa, estou à procura logo no artigo 2º, portanto, que é o primeiro ponto objeto de pedido de alteração por parte do PSD. A verdade é que não faz muito sentido esta sugestão, na medida em que daquilo que estamos a tratar é de interesse público e de colocar canais de serviço público na televisão. E, portanto, nesse sentido, os pedidos de acréscimo que são feitos pelo PSD não nos parecem pertinentes, uma vez que, de alguma forma, mesmo tendo em conta que os privados possam prestar um serviço público e é a sua obrigação fazê-lo, não faz sentido, num contexto em que estamos a falar de serviço público, estar a misturar as duas questões. Um outro ponto das propostas de alteração do PSD tem a ver com as alterações nos artigos 3º e 4º e com a exclusão de um outro ponto. Em nosso entender, de facto, se fôssemos dar acolhimento a estas matérias, não é? De alguma forma, estávamos também a destruir aquilo que é o sentido estratégico do nosso documento. E eu gostava de chamar a atenção para um documento que tenho da SIC e da TVI, por exemplo. Nas conclusões do documento da SIC e da TVI, que foram partilhadas com a Comissão de Cultura, eles... dizendo que pretendem dar um contributo para a discussão destas matérias, reiteram, portanto, a importância que a TDT tem, etc., etc., mas em síntese dizem o seguinte. Os operadores televisivos SIC e TVI discordam em absoluto da possibilidade da RTP ocupar na íntegra a capacidade atualmente disponível na TDT. Bom, isto está devidamente acautelado no projeto que apresentamos e no texto de substituição apresentado. Depois, defendem que o desenvolvimento da TDT deverá passar pela democratização da inovação tecnológica consubstanciada na migração das emissões de televisão para o formato de alta definição. Bom, isto está igualmente contemplado, na medida em que há, após uma primeira fase, uma segunda fase em que uma série de estudos remetem justamente para questões que tratam destas matérias. Rejeitam em absoluto que os canais temáticos da RTP possam ser financiamento comercial, designadamente publicidade televisiva. No vosso texto aparece justamente esta questão da publicidade dividida, mas isso está contemplado igualmente no texto que nós apresentamos, é redundante, não faz sentido. Está no ponto 6, está contemplado no ponto 6. E, finalmente, reitero a necessidade de reapreciação dos critérios subjacentes à definição do preço de serviço da RTP. A questão dos custos, aos senhores deputados, a questão dos custos levou os operadores privados de televisão a entrar em litígio com a Anacom. Não é uma questão nova, quer dizer, os preços pagos à entidade que detém os direitos da TDT são absolutamente exorbitantes. Nós pagamos, e pagamos mais do que isso, aquilo que se paga em pacotes televisivos por via, de facto, da PT ser também a detentora da MEO, são preços absolutamente exorbitantes e inibiram ao longo dos anos a possibilidade do serviço da televisão digital terrestre ter a cobertura do país que devia ter. Depois, os deputados sabem perfeitamente da situação em que Portugal se encontra nesta matéria. Sabem perfeitamente que é o último país da União Europeia em que, naquilo que diz respeito à televisão digital terrestre. E, portanto, analisados todos estes pontos, assim, muito sucintamente, nós entendemos que o ponto que, por um lado, que algumas das questões suscitadas pelo PSD estão já contempladas no nosso documento, em contrapartida, estamos de acordo com aquilo que são as alterações propostas pelo Partido Socialista. Porque se enquadram perfeitamente, são absolutamente em linha. Não, Sr. Deputado, são absolutamente em linha com aquilo que é proposto e que têm em vista resolver um problema que realmente anda a ser empurrado há demasiado tempo com a barriga. E nessa matéria não temos nenhum obstáculo a pôr. E nesse sentido, aquilo que dizemos é que votamos favoravelmente as alterações propostas pelo Partido Socialista. Rejeitamos as alterações propostas pelo PSD e entendemos que não devemos desperdiçar esta oportunidade para, de uma vez por todas, resolvermos um problema que vem há demasiado tempo e que realmente não parece que traga grande respeitabilidade a quem tem trabalhado sobre estas matérias. E eu lhe recordo, só para terminar, senhores deputados do PSD, que o vosso ex-ministro Pagares Maduro, na hora da partida, disse que uma das suas grandes penas era justamente não ter sido capaz de resolver este problema. Os senhores deputados têm agora uma oportunidade de resolver e de ajudar a resolver este problema.
Obrigada, senhor deputado. Tem a palavra... Não tenho mais pedidos de palavra... Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O Partido Socialista analisou com bastante interesse as propostas do PSD, sobretudo depois de aqui ter sido afirmado o interesse que o PSD tem para esta matéria e o interesse que o PSD tem em dar um contributo na rápida afirmação do alargamento da TDT. E claramente estava com a expectativa de que fosse um contributo para não só acelerar, como confirmar esse interesse. Depois de um esforço que foi feito entre os vários proponentes de iniciativas legislativas, no sentido de juntarmos vontades para que um texto comum fosse possível e para que, efetivamente, esta conjugação de vontades resultasse numa consequência pragmática e que esse alargamento tivesse efetivação em Portugal no mais curto espaço de tempo. Na verdade, as alterações que o PSD apresentou são alterações que se limitam a fazer uma referência não exatamente explícita, mas eu diria quase explícita, à introdução no texto, no artigo 2, que se refere ao interesse público, a referência aos canais privados, uma referência à exclusão de publicidade num determinado artigo, sem publicidade comercial, quando sabemos bem que estas matérias são remetidas para os contratos de concessão, não são matérias que venham numa lei desta natureza, e quando propõe uma alteração de ordem em que os estudos apareçam no articulado antes da concretização da extensão do alargamento, no fundo, a leitura que fazemos, espero que não mal intencionada, mas a leitura que fazemos é que quase como uma dilatação para o futuro da introdução destes novos dois canais, depois desses estudos estarem feitos. Portanto, uma dilatação para o futuro, não uma consequência imediata, não uma vontade imediata de dar sequência e dar consequência direta à introdução da TDT. Portanto, foi com alguma decepção que analisamos estas propostas e, portanto, não me parece que nós possamos acompanhar. Portanto, um diploma desta natureza, não, no nosso entender, deve tratar sim do serviço público em primeiro lugar. E a elaboração que foi feita por nós, pelos vários partidos que trabalharam para este diploma, é uma elaboração que é muito cuidadosa na sua redação e deixa espaço, na forma como está feita, claramente para os canais privados. Apenas não o formula com estas palavras, mas tem a preocupação de se preocupar com os canais privados. E falo de uma forma muito clara. A forma como o PSD o formula é que me parece desadequada, porque a lei deve-se preocupar-se, em primeiro lugar, com o interesse público. E, portanto, a forma como nós o redigimos tem intenção clara de incluir os privados. E, portanto, esta forma de expressamente os referir, no nosso entender, não é de acolher. Quando remete a entrada dos dois canais para se estudar depois, para depois dos estudos, está um esforço de delação e, portanto, está a paralisar este diploma. E nunca se viu a limitação da publicidade comercial numa lei, quando ela é parte de legislação posterior, nomeadamente na concessão, nos diplomas de concessão. Portanto, estamos aqui claramente numa área que não é correta de ser incluída na lei. E até mesmo a inovação tecnológica, eu percebo que quer aqui referir de alguma maneira o HD. Eu também estou de acordo, eu acho que o HD é importantíssimo para a TDT, por isso é que nós fazemos tanta questão em que fique na lei que os estudos condicentes à abertura de novos MOOCs no futuro e que não fiquemos satisfeitos com a introdução de 3 ou 4 canais no futuro. Queremos sim que este apenas seja parte de um processo e que o processo só se conclua quando o alargamento se efetivar a novos MOOCs no mercado. E, portanto, sim, queremos HD no futuro, queremos canais regionais, queremos muito mais canais de TDT e queremos inovação tecnológica, mas a forma como redigiu, a inovação tecnológica per si não é interesse público. A inovação tecnológica, agora, de uma forma um pouco menos, enfim, mais relaxada, a inovação tecnológica também são bombas. A inovação tecnológica também são outras coisas que não são propriamente para bem do interesse público. Portanto, a forma como está aqui redigido não é exatamente a forma mais correta. E, portanto, não me parece que nenhuma das propostas que aqui tem deva ser acolhida e agradeço certamente a sua boa vontade no seu contributo. Falta-me apenas terminar dizendo que retirar o artigo 6, onde se pretende conter os custos no sentido de dar um contributo positivo para contenção de custos do erário, enfim, que é de todos nós, também não me parece um bom contributo para esta lei. Muito obrigada. Portanto, o PS irá votar contra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só de uma forma muito breve, de facto, reafirmar aquilo que o PCP já disse quando da discussão das várias iniciativas legislativas sobre a TDT, que entendemos de facto que a TDT não pode ser uma oportunidade perdida para garantir a universalidade e o acesso ao serviço público da televisão. E que a TDT tem todas as condições, pode e deve ser, um instrumento para garantir mais serviço público em sinal aberto. E é exatamente nesse caminho, e foi exatamente também por esse motivo, que naturalmente subscrevemos aquilo que foi o texto de substituição que foi apresentado nesta comissão inicialmente. E tendo o foco e a atenção virada para esta questão da defesa do serviço público, do acesso ao serviço público por via da TDT, de facto não podemos acompanhar aquelas que são as propostas do PSD nesta matéria, porque entendemos que de facto não salvaguardam esta matéria da forma que deve ser salvaguardada. Acho que é importante e absolutamente inadiável resolver a situação da TDT que se arrasta há demasiados anos, e achamos de facto que aquele que é o texto de substituição, bem como as propostas que o PS aqui apresentou de alteração, vão no sentido e conduzem num caminho que o PCP sempre defendeu de mais serviço público de televisão disponibilizado na TDT e, naturalmente, melhor qualidade para a emissão que já existe. É também uma matéria esta que nós não podemos esquecer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos. Eu não quero repetir a discussão que já tivemos repetidas vezes, passando pelo Leonardo, a propósito desta questão, mas queria dizer que, como disse então, que a TDT começou tarde e mal e urge resolvermos o problema rapidamente. Nós sempre defendemos que no MUCSA existem 9 canais disponíveis, 5 estão ocupados, 4 deles deviam ser imediatamente utilizados, sem prejuízo de se estudar o futuro alargamento da TDT, para além deste alargamento que se vai agora fazer. E é isto que está aqui em cima da mesa. Basicamente, nós defendemos isto desde o início e ainda bem, o Governo concordou connosco e decidiu, na resolução de junho, fazer o alargamento que nós entendíamos ser o alargamento possível neste momento, que era de abrir 2 canais para o público e 2 para o privado, como nós defendemos. E agora o que se pretende aqui é fazer-se este alargamento adicional para além deste que já está consagrado. Se é isso que está aqui em cima da mesa, porque eu tive aqui algumas dúvidas, mas está aqui uma palavra que de facto diz tudo no artigo 5º, em que se fala nas possibilidades de alargamento adicional da oferta de serviços e, portanto, este, para além do que já está decidido, agora tem que se decidir alargar ainda mais a TDT. Nós entendemos por isso que é equilibrado o texto de substituição apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo PEV e pelo PS, exatamente porque se pretende estudar ainda mais para o futuro aquilo que vai ser a TDT. Os 9 canais, para mim, já são assunto, para nós, CDS, já são assunto arrumado, é um assunto que já está tratado e ainda bem. Há que estudar agora para o futuro o que se pode fazer mais pela TDT, para além destes 9. Dito isto, parece-nos, portanto, equilibrado o texto que aqui temos presente, sendo certo que a questão da publicidade que o PSD introduz nos parece uma questão que não deve ser regulada nesta matéria. As leis devem ser coisas perenes e a publicidade nunca foi tratada no âmbito de uma lei. Foi sempre tratada à margem no contrato de concessão, portanto. E, portanto, é aí que entendemos dever continuar a estar a questão da publicidade. Sendo certo que, para além disso, não há aqui questões, tantas questões assim que o PSD traga à colação, porque elas vão mais ou menos de encontro àquilo que já está previsto no texto de substituição que estamos aqui a discutir. E, portanto, Sra. Presidente, para terminar, votaremos favoravelmente o texto de substituição que está aqui em discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e permita-me que lhe dê os parabéns publicamente. Tive agora conhecimento de que hoje faz anos e, portanto, penso que todos... todos os membros desta comissão quererão partilhar comigo essas felicitações, desejar-lhe muitos e bons anos de vida e que a gente também vá vendo, sobretudo eu que sou mais velha. Exatamente. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E julgo que das intervenções todas de todos os grupos parlamentares fica evidente que as propostas do PSD não são assim tão descabidas, ao contrário daquilo que a Sra. Deputada, por exemplo, quis fazer passar, na medida em que todos os grupos foram concordantes em dizer que as nossas propostas apenas explicitam ou usam outro tipo de linguagem para aquilo que o projeto de substituição já prevê. Mas, em todo o caso, nós não temos a veleidade de achar, respondendo aqui a alguns comentários, de que os operadores privados não desempenham uma função de interesse público. Portanto, dizer que a lei apenas se deve preocupar com o interesse público, julgo que nós fomos precisamente nessa direção e nesse sentido. Sabemos que já estava definida há muito também, aliás, toda a metodologia adotada indiciou isso mesmo, que outros partidos teriam muitas dificuldades em apresentar propostas que fossem aceitas pela maioria parlamentar que suporta este governo. Em todo o caso, há duas questões que eu gostaria de esclarecer melhor, porque nota-se que há aqui alguma desatenção por parte de alguns partidos em relação às propostas do PSD. Nem a proposta do Partido Socialista, na nossa perspectiva, nem o texto de substituição, no que diz respeito à possibilidade, à publicidade, perdão, não garante que a RTP fique impossibilitada de ter publicidade comercial nos canais temáticos, na nossa perspectiva. Tudo ficaria dependente daquilo que decorre dessa leitura, de uma decisão ulterior do Governo. Eu entendo, e nós entendemos, o Partido Social Democrata entende, que à semelhança daquilo que decorre da resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República, o texto da lei deveria de ser taxativo nessa matéria, por uma questão de prudência, e por isso é que acrescentámos que os canais temáticos, acrescentámos a não publicidade na questão dos canais temáticos, tal e qual como vai de encontro à resolução do Conselho de Ministros. Esta é a primeira justificação em relação à publicidade, para alguma desatenção que possa ainda subsistir na sala. A questão da eliminação do artigo 6º prende-se, como já tive a oportunidade de explicar pessoalmente a alguns dos senhores deputados, com uma razão muito simples. É que antes de serem tomadas decisões sobre a ocupação da capacidade disponível do multiplexer A, devem ser feitos, na nossa entender, devem ser feitos estudos financeiros, técnicos e jurídicos sobre os modelos possíveis de desenvolvimento da TDT. Foi esta a única razão subjacente à nossa proposta de eliminação deste artigo. Em todo o caso, ainda que a metodologia seja fortemente contestada pelo PSD, a metodologia utilizada para a discussão desta matéria, nomeadamente no que diz respeito a uma inexistência formal de prazos, da apresentação de prazos para propostas de alteração, o PSD, sabendo de antemão o anúncio da rejeição total das propostas de alteração do Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata vai viabilizar a maioria das propostas apresentadas, sobretudo do texto de substituição, uma vez que a nossa visão, repito, escreve, por outras palavras, aquela a visão que é coincidente do texto de substituição. Aliás, como sempre dissemos, nós quisemos era que ficasse explicitamente no texto de substituição a questão da publicidade, e há uma discordância que temos em relação ao artigo 6º, e, portanto, na generalidade, não será o artigo 6º que vai fazer com que o PSD vote contra esta questão da TDT, porque, repito, como disse inicialmente e sempre dissemos, a questão da TDT para nós é uma questão importante, é uma questão com o qual deve haver, sobre a qual deve haver um consenso político-partidário. Esse consenso não quis a maioria parlamentar que houvesse esse consenso, enfim, mas não há de ser por causa disso que a gênese e a ideia de base do texto de substituição fique desvirtuada. Contudo, continuamos a alertar para o seguinte, para terminar. Era fundamental a questão da publicidade ser taxativa no texto, que os canais temáticos não deveriam ter publicidade, como diz a resolução do Conselho de Ministros. É fundamental que isso seja assim. E a questão do artigo 6º, eu entretanto já acabei, da eliminação do artigo 6º, eu já acabei por explicar. Era só.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Portanto, Sra. Presidente, desculpe. Foram, portanto, alterações de pormenor, ao contrário do que a Sra. Deputada disse.
O que é que eu disse que eu não percebi? Disse que não eram alterações de pormenor. que eram alterações substanciais da proposta inicial.
Bom, não tenho mais, não tenho mais pedidos de palavra. Vamos, portanto, passar à votação, que é uma votação um pouco mais complexa do que habitualmente. Ou seja, vamos ter de votar artigo por artigo, quer os artigos, que, as propostas de alteração, quer o texto original. E vamos... E vamos começar por votar o artigo 1º do texto de substituição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 2º, vamos votar a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD. Quem é que vota contra? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É por grupos? É só por grupos? Então. Depois, abstenções. E votos a favor, PSD. Vamos votar o artigo 2º do texto de substituição, uma vez que a alteração do PSD não passou. Quem vota contra... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. E com a abstenção do PSD. Artigo 3º. Ponto 3, também do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Portanto, PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. E a favor do PSD. Portanto, sem abstenções. Portanto, foi rejeitado. Vamos passar, então, à votação... do artigo 3º do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovado. Passamos ao artigo 4º, que tem uma proposta de alteração do PSD, que era para passar ao artigo 5º, mas eu penso que, pela lógica, isto já não faz sentido, uma vez que o outro não passou ao artigo 4º, portanto, acho que não faz, que cai, como a gente costumava lá dizer, está prejudicado. Vamos votar o artigo 4º, alterações propostas pelo grupo parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foram aprovadas com a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes grupos políticos. Exatamente. Vamos votar os restantes números do artigo 4º que não foram alterados por esta proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foram aprovadas com a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos restantes grupos. Também fica prejudicada a proposta do grupo parlamentar do PSD em que passava o artigo 5º para o artigo 4º. E vamos votar o artigo 5º do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD. E os votos a favor dos restantes grupos políticos, PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Passamos ao artigo 6º. Vamos votar a proposta do Grupo Parlamentar PSD de eliminação do artigo 6º. Quem vota contra? Do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP e os votos a favor do PSD. Vamos votar agora a norma transitória, portanto, o artigo 6º, norma transitória, proposta pelo Partido Socialista, pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos, portanto, com a abstenção do PSD, os votos a favor. Isso, eu acho que devemos deixar isso para os juristas, porque isto depois agora ainda será revisto pelos serviços, não é? Antes de ser, porque, ou seja, é efetivamente um novo número, porque há os 2, o 3 e o 4 que já, e o 5 que já constam destes artigos. Portanto, é um novo número que passará eventualmente a número 2. Como? Ah, já percebi. Pronto, já percebi. O que o senhor deputado diz é que o novo número deverá figurar depois do número 2 e não do número 1. Depois, exatamente. Portanto. Portanto. Exatamente. Portanto, que será o terceiro, depois este passa a quarto. Ok, com esta, se presumo que esteja toda a gente de acordo com esta alteração, incluindo o novo número depois do segundo ponto e não depois do primeiro. Portanto, já tínhamos feito a votação e considera-se que essa votação é válida para esta pequena alteração. E vamos votar... Ai, estou a ficar. Vamos votar os restantes números do artigo 6º que não foram alterados pela proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e com os restantes partidos a votarem a favor. Portanto, o PS, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PCP. Portanto, foi aprovado esse artigo com a proposta de alteração apresentada pelo PS. Passamos ao artigo 7º do texto de substituição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O presente diploma é... Pronto, peço desculpa, como era a entrada em vigor do diploma, pensei que estivesse... Pronto, abstenção por parte do PSD e votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Pronto, peço desculpa, foi interpretação minha, como isto era, enfim, era quase um pro forma, não é? E... Pronto. Portanto, ponto, o artigo 1º também do objeto também foi com a abstenção do PSD, os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, CDS e do PCP. Pronto, terminamos então esta votação. Sim, da votação, e agora vamos votar o texto de substituição com as alterações, entretanto, aprovadas. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi a abstenção do PSD, os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PCP. Portanto, foi aprovado o texto de substituição que está em condições para ser votado em plenário. Vamos passar ao ponto 8º.
Presidente, se me permite, eu sei que não é muito habitual, mas eu gostava de apenas dizer que é particularmente grato ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, ter participado numa discussão tão completa quanto esta o foi. Em segundo lugar, agradecer a colaboração de todos os partidos, independentemente das posições que tomaram na discussão destas matérias. E congratular-nos pelo facto de uma matéria que se arrastava há tanto tempo ter visto finalmente uma solução. Muito obrigado aos senhores deputados.
Muito obrigada, senhor deputado. Agora sim passamos então ao ponto 4, não, ao ponto 4 primeiro, não é o ponto 8º, ponto 4, ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor, de que é relator o Sr. Deputado Diogo Leão. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Tentarei também ser breve na apresentação do relatório. O relatório refere-se justamente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à cooperação entre autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva de legislação de defesa do consumidor. A necessidade deste novo regulamento prende-se porque o anterior regulamento em vigor, número 2006-2004, estava manifestamente desatualizado, isto é, depois da Comissão ter adotado a estratégia do mercado único digital, a partir de 6 de maio de 2015, foi necessário encontrar novos mecanismos, nomeadamente para dar resposta aos desafios colocados pela economia digital e pelo desenvolvimento do comércio retalhista internacional. O regulamento para a cooperação na defesa do consumidor tem como objetivo a harmonização do quadro de cooperação entre as autoridades nacionais da União Europeia, de modo a garantir que a atuação coerciva abranja todo o mercado único, dado que o regulamento estabelece uma base legal que reside no alargamento das normas processuais nacionais, de modo a poderem ser aplicadas em situações transnacionais, nomeadamente quando a prática abusiva de um operador estabelecido em determinado Estado Membro afete os consumidores residentes ou utentes noutro Estado-membro. Sobre os aspectos relevantes, que é o ponto 2, A proposta de regulamento é constituída por 8 capítulos, 53 artigos e um anexo. Há várias, todos os capítulos estão aqui resumidos neste relatório. A nível do ponto 3 do relatório, a verificação do princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, acho que em termos do princípio da subsidiariedade ninguém questiona que uma intervenção legislativa a nível nacional dificilmente poderia garantir os objetivos que se pretende alcançar, em particular no que toca a infrações generalizadas que abrangem mais do que um Estado-membro e naquelas em que existe um elemento de conexão com mais do que um Estado-membro. Reconhece-se que a matéria de cooperação entre autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação de defesa do consumidor, os procedimentos de cooperação tornam-se naturalmente mais eficientes se realizados através de uma intervenção regulamentadora da União Europeia, capaz de eliminar abordagens nacionais divergentes, beneficiando os consumidores e os operadores. Creio que está respeitado o princípio da subsidiariedade, percebendo que tem que haver uma atuação e uma coordenação a nível europeu em matéria de aplicação coerciva de direito do consumidor. A nível do princípio da proporcionalidade, o relatório também advoga que este princípio é cumprido pelo regulamento, mas também não deixamos de salientar que há duas situações que nos suscitaram algumas dúvidas iniciais, e houve até uma primeira versão deste relatório que seguiu com essas mesmas dúvidas, mas que depois, consultando a legislação a nível do Código de Processo Penal e do que é já jurisprudência no domínio de cooperação da legislação coercitiva no domínio do direito do consumidor, percebemos que são possíveis de figurar neste regulamento, e são essas situações a possibilidade das autoridades nacionais competentes adquirirem bens ou serviços sobre identidade falsa para rastrear informações e obter elementos de prova, e é também outra situação em que também as autoridades nacionais, a nível de medidas provisórias, podem adotar medidas que evitem prejuízos graves e irreparáveis ao consumidor, nomeadamente suspender sítios web, domínios ou quaisquer outros serviços ou contas digitais similares, como, no fundo, uma resposta provisória e, de certa forma, preventiva. Mas a legislação que permite justamente que estas iniciativas sejam tomadas e constem do regulamento já se encontra também em vigor no nosso direito nacional. Por isso, a nível da opinião do relator, ela não é expressa neste presente relatório. A nível das conclusões, nós divulgamos que o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade são cumpridos pela proposta e recomendamos também, naturalmente, que este regulamento e quaisquer desenvolvimentos futuros em relação a este regulamento possam vir a ser seguidos atentamente por esta Comissão e pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra, portanto estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e pela esta votação unânime que obteve. Passamos ao ponto 8º, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 10/13, restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia, que transpõe a diretiva número 2014/60 UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio de 2014. Só para recordar que esta proposta foi aprovada por unanimidade em plenário e que não foram apresentadas propostas de alteração. Portanto, não tenho também pedidos de palavra. Sr. Deputado Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente esta proposta de lei, mantendo a nossa posição em plenário. Muito obrigada.
Sr. Deputada Maria Augusta tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. No mesmo sentido, para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente todos os pontos desta proposta de lei.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, sendo assim, uma vez que não foram apresentadas alterações, presumo que ninguém esteja interessado em que seja votado ponto por ponto, não é? Vamos votar globalmente. Estão todos de acordo que seja essa a metodologia? Então, o PCP não está. Não está cá, quer dizer, não posso. Está? Pronto, muito bem. Vamos passar à votação. Estamos no ponto oitavo. Restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia, que transpõe a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Portanto, não... Bem, íamos passar à votação. Isto foi votado por unanimidade em plenário. E não foram apresentadas propostas de alteração. Como não há propostas de alteração, não faz sentido que a votação se processe, julgo eu, ponto por ponto, porque isso levar-nos-ia muito tempo. Sim, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós íamos pedir a votação artigo a artigo, porque nós temos, de facto, em três artigos uma votação diferenciada. Ou então, pronto.
Diga-se, faz favor, quais são os três artigos.
Ora bem, ainda para mais, isto é uma coisa excelente, ficar sem bateria no computador nestes momentos. Não, eu tenho aqui carregador. Ora bem, o artigo 5º, o PCP teria um voto de abstenção. No artigo 5º e no artigo 7º. Depois, no artigo 10º, votando de forma diferenciada os números 2 e 3, votaríamos contra, e o número 1, votaríamos a favor. Os restantes artigos desta proposta de lei e os restantes números também, votamos todos a favor.
Muito bem.
Salvaguardando estas exceções. E, Sra. Presidente, se me permitir só, eu gostaria só naturalmente de dizer e fundamentar aquelas que são as votações do PCP relativamente a estes artigos e a estes números.
Muito bem. Então, vamos, sendo assim, vamos votar o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3, o artigo 4º. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Em relação ao artigo 5º, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, a abstenção que o PCP tem neste artigo prende-se com o facto da comunicação não dever ser feita à Comissão Europeia, mas sim a uma entidade por ela designada para o tratamento das questões em apreço. E é exatamente por isso e por esse entendimento que o PCP se abstém.
Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Artigo 6º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 7º, Sr. Deputado Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Entendemos, de facto, que importa garantir a soberania e a proteção de dados pessoais, sendo que, da forma como está estipulada, designadamente no artigo 7º, entendemos que esta questão acaba por fugir um pouco ao controle nacional e é exatamente por isso também que nos abstemos.
Portanto, quem vota contra, abstenção do PCP e os restantes grupos parlamentares votam a favor. Passamos ao artigo 8º e 9º. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Artigo 10º, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada. Nós, de facto, não acompanhamos aqueles que são os processos de arbitragem. Consideramos que devem ser os tribunais a decidir sobre estas questões e é exatamente isso que preside ao voto contra o número 2 e o número 3 deste artigo 10º. Não temos nada a opor que as autoridades centrais nacionais sejam os intermediários para efeitos de restituição e é também por isso que votamos a favor do número 1 deste mesmo artigo 10º.
Portanto, em relação ao artigo 10º, aos números 2 e 3, o voto contra do PCP, e os restantes grupos parlamentares votam a favor, certo? Então passamos aos artigos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E terminamos a votação na especialidade. Tomou nota ou quer ficar com... Esgotamos a nossa ordem de trabalhos. Ah, temos os outros assuntos, o texto adicional, ponto décimo. Não há nenhum pedido de palavra para tratar de outro assunto. Assim sendo, esgotamos a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigada pela vossa colaboração. Um bom resto de dia. Amanhã há mais. Até amanhã.